Saúde.
Thaisa Estivanin.
Basta consultar a bibliografia do psicólogo francês Jacques Lecomte, 63 anos, ex-professor da Universidade de Nanterre, para entender o que ele busca transmitir em suas conferências e os conceitos que permearam seu trabalho ao longo da vida. Um dos livros chama particularmente a atenção: Bondade Humana, Altruísmo, Empatia e Generosidade. Vítima de um pai violento, ele viveu na pele as várias etapas que o levaram a perdoar seu algoz. O título da tese de doutorado de Jacques Lecomte, publicada em 2002 e uma das raras sobre o tema na França, é Quebrando o Ciclo da Violência, quando crianças maltratadas não se transformam em adultos que maltratam os filhos. No estudo, ele ouviu testemunhos de pessoas que conseguiram se libertar do rancor de suas feridas familiares e tocaram em frente, impedindo este passado de paralisar suas existências. Em suas entrevistas, ele percebeu que o perdão aparecia com frequência nos relatos. Nos questionários, entretanto, o psicólogo buscou evitar o termo pela sua conotação religiosa.
Preferi perguntar se as pessoas ainda sentiam ódio, sim ou não, e o nível desse ódio.
Durante as entrevistas, ele notou que o sentimento de ódio, normalmente potencializado durante a adolescência, havia desaparecido em alguns casos na idade adulta, e os participantes utilizavam o termo perdão para designar o ato responsável por este novo estado de espírito. Conceituar o termo é complexo e raros são os pesquisadores que se dedicam ao assunto. Jacques Lecomte exemplifica essa dificuldade pela diferença entre perdoar e deixar para lá, caso de um de seus entrevistados. Trata-se de um dentista que cresceu sendo rebaixado pela mãe, que dizia que o menino nunca seria alguém na vida.
Ele dizia: hoje não ligo. Minha mãe pode dizer o que quiser. É um problema dela, não meu. Isso, por exemplo, não é perdoar, é deixar para lá.
O perdão, explica, gera uma sensação de bem-estar e plenitude que vai além desse sentimento. Não é novidade o efeito negativo que a secreção excessiva do cortisol, o chamado hormônio do estresse, provoca na saúde, afetando as funções cardiovasculares e o sistema imunológico. Quando esse estresse envolve maus tratos vividos na infância ou outros fatos graves, há uma incidência maior de depressão e outras doenças mentais. Em 2016, um grupo de pesquisadores americanos da Universidade da Califórnia e do Luther College, no Iowa, especialistas em psiconeuroimunologia e ciências comportamentais, concluiu um estudo inédito sobre como o perdão pode proteger a saúde de jovens adultos. Ele foi publicado no Journal of Health Psychology. 143 pessoas foram entrevistadas e o resultado mostrou que aquelas que sabiam perdoar diminuíam os problemas físicos e mentais ocasionados pelo estresse acumulado, reduzindo o risco a praticamente zero. O autor francês frisa que, apesar das evidências sobre os benefícios do perdão sobre a saúde, ele não deve ser imposto a qualquer custo e depende do tempo de cada um. Segundo ele, essa expectativa de conseguir perdoar pode ser nociva para o paciente, que se sentirá então culpado por não se sentir capaz de fazê-lo.
O perdão nunca é um dever, nem religioso e nem terapêutico. Ele nunca é uma obrigação.
Em sua tese, ele percebeu que a relativização ajudou no processo vivido pelos adultos que foram crianças maltratadas. Alguns de seus entrevistados perceberam que seus avós, por exemplo, eram mais violentos do que os pais, o que demonstrava um esforço para não reproduzir o modelo. Ele também lembra que o fato da França ser um país laico dificulta o uso da palavra perdão e muitas vezes cria um bloqueio por conta de sua conotação religiosa. É importante também, diz, diferenciar o perdão do esquecimento. Quando se perdoa alguém, lembra o autor, os fatos continuam presentes na memória, mas não influenciam as ações. Jacques Lecomte cita um texto de Nelson Mandela, "Perdoar não é esquecer", onde o líder sul-africano salienta que é importante lembrar das atrocidades que ocorreram durante o apartheid para que elas não voltem a ocorrer. O autor se lembra do depoimento de uma mulher que participou de sua pesquisa. Ela contou que levantou a mão para bater em seu filho de 5 anos, mas que não fez porque viu sua própria mãe, da qual foi vítima de maus tratos. Essa lembrança foi suficiente para que ela nunca mais fosse tomada por esse impulso. O perdão, desta forma, se constrói através da memória, explica o doutor em psicologia francês. O processo do perdão é complexo, explica, porque envolve as duas partes. Em alguns casos, não há reconhecimento da culpa e isso pode ser doloroso. Em outros, de resiliência máxima, não se espera que o outro aceite ter cometido uma falta para perdoá-lo da mesma maneira. Várias publicações do psicólogo que dirigiu a tese de Lecomte, Etienne Mullet, hoje aposentado, mostraram que o reconhecimento era um facilitador do processo de perdão. A etapa da reconciliação, desta forma, dependerá deste fator.
Às vezes, a pessoa sofre mais com o não reconhecimento do mal causado que com o próprio ato.
Seja qual for o caso, e perdoando ou não, não alimentar a raiva, como mostram as pesquisas, só pode trazer benefícios.